Honor, o que aconteceu? Tanta coisa aconteceu nas últimas 2 horas que nem mesmo sei do que exatamente ela está falando. Eu, como assim? Honor, Sagan acaba de me mandar uma mensagem dizendo para ter cuidado ao voltar para casa. Por que ele sabe que não estou em casa? Eu, bom, é muito difícil mentir para ele. Além disso, por que isso importa? Ele nem é seu namorado. Honor, importa porque eu menti para ele e muito obrigada, agora ele sabe disso. Lembre-me de não pedir a você para me dar cobertura no futuro. Eu, tudo bem, no futuro não me peça para te dar cobertura. É normal uma pessoa odiar tanto assim a própria família? Encontro a garrafa de tequila, mas está vazia. Isso não me ajuda muito, porque ainda sinto coisas. Vou cambaleando para a cozinha e abro cada armário, mas não consigo encontrar mais nenhuma bebida. Abro a geladeira e a única coisa que pode ajudar a entorpecer o que acontece em meu peito neste momento são 3 cervejas. Pego todas as latas e levo para meu quarto. Volto para o chão e abro uma das cervejas. Olho a carta que escrevi. Devo entregar? Talvez não. Isso só daria a eles mais motivos para me odiar. Eles não vão se lamentar por mim depois de ler. Vão ficar zangados comigo por expor todos os segredos. Bebo a primeira cerveja e meu estômago já dói. Mas isso ainda não alivia a pressão em meu peito. Sabe o que parece? Parece o dia em que decidi parar de ir à escola. Eu estava entrando no refeitório quando Melissa Cassidy me segurou pelo braço e falou: Honor, vem cá. Nem vai acreditar no que eu descobri. Ela me arrastou por 1,5 metros até sua mesa, na qual Honor já estava sentada. Olhou para mim, depois para Honor, e disse: Ah, desculpe. Pensei que você fosse Honor. Soltou o meu braço, voltou à mesa e cochichou no ouvido de Honor. Só fiquei parada ali, de olhos fixos em Honor. Todo mundo gostava dela, apesar de ela ser uma voz. Todos queriam ficar com ela, ser amiga dela. E eu era simplesmente um subproduto. A gêmea idêntica, com menos a oferecer. Não havia uma só garota naquela mesa que preferisse ser minha amiga, e não de Honor. Não aconteceu nada de horrível para me fazer largar a escola naquele dia. Não sofri bullying, apesar de todos terem suas opiniões desagradáveis sobre nossa família. Eu simplesmente estava lá. Quando fico na minha, todo mundo acha ótimo. Ninguém me incomoda. Quando decidi me juntar em conversas com Honor e as amigas, ninguém teve problema com isso também. Eu era irmã gêmea de Honor. Elas não fariam uma grosseria comigo. Elas só eram indiferentes. E acho que a indiferença delas me incomodava mais do que se tivessem me odiado. Foi como se 17 anos de negação batessem na minha cara ali mesmo, no refeitório. A escola toda notaria se Honor deixasse de aparecer. Mas se eu parasse de ir, a vida continuaria, com ou sem Merritt. Na verdade, recebi 2 mensagens de amigas da minha turma perguntando por que não fui à escola por 2 semanas. 2. Só isso. E esse é outro motivo para eu ficar em casa. Porém, por alguma razão, achei que preferia ficar em casa a ir à escola, onde eu não importava. Mas não é assim. Detesto isso aqui também. Eu não importo aqui também. Se abandonasse a vida, como abandonei a escola, a vida de todos continuaria. Com ou sem Merritt. Pego a 2ª cerveja e, assim que a lata está vazia, jogo na porta do meu quarto. Sem Merritt. Sussurro para ninguém. Isso vai mostrar a eles. Depois faço o que sei fazer melhor. Ajo sem pensar. Minha espontaneidade será a única coisa que me fará falta. Engatinho até o armário e pego a bota preta. Pego o frasco de comprimidos roubados e abro a tampa. Alcanço a 3ª cerveja e minhas mãos tremem tanto que preciso de 3 tentativas para abri-la. Olho a cerveja em minha mão esquerda e o frasco de comprimidos na direita. Nem penso 2 vezes. Coloco alguns comprimidos na boca, depois tento engolir. Coloquei muitos e acabo cuspindo os comprimidos na mão. Relaxo a garganta e tento de novo. Dessa vez eles descem. Assim coloco mais alguns e engulo. Não consigo engolir mais de 3 ou 4 de uma vez, então preciso de toda a cerveja para fazê-los descer. Jogo de lado a lata vazia de cerveja e pego as 7 pilhas de papel. Pego uma caneta e em cada pilha acrescento a palavra sem a meu nome. Atenciosamente, sem Merritt. Tem mais a ver. Começo pelo quarto de Sagan, porque é o mais próximo. Passo um maço das páginas grampeadas por baixo da porta. Depois continuo pelo corredor até distribuir pelos quartos de Utah, Luck e Honor. Também levo os papéis para pôr debaixo da porta do porão. Abro a porta e jogo a pilha na escada da minha mãe. Se ficarem no alto da escada, ela nunca os verá. Vou até o quarto 3 e meto o último maço de papéis por baixo da porta do quarto do meu pai e Victoria. Ao voltar pelo quarto 1, noto uma folha de papel no sofá que não estava ali antes. Entre fingir ser Honor e beijar Sagan, eu não percebi que estava sentada em uma folha de papel. Está virada para baixo, mas já sei que é um desenho. Pego o papel e vou para o meu quarto. Fecho a porta e me sento na cama. Não sei o que ele desenhou, mas escreveu na parte de baixo do verso da página. Coração, menor que, carcaça. Cubro a boca quando viro para o desenho. Meus dedos tremem nos lábios enquanto crio coragem para ver o desenho. Estremeço quando vejo. Passo o braço pela barriga. Dois corações em cada ponta de um sofá. Um deles inteiro, o outro cortado pelo meio. Qual deles é o meu? Sinto náuseas. Largo o desenho e o vejo flutuar para o chão do meu quarto. Ele cai por cima do frasco vazio de comprimidos. Olho fixamente a palavra carcaça. Carcaça. Morte. Morta. Rolo, trago os joelhos ao peito e os abraço. Fecho bem os olhos e procuro não internalizar tudo isso. Mas as lágrimas começam a escapar dos meus olhos, por maior que seja a força que faça para fechá-los. Meu lábio inferior treme mais do que minhas mãos. Eu não quero morrer. Abraço-me com mais força. Não sei o que vai acontecer. E se for pior do que isso, meu choro temeroso se transforma em um soluço. Fecho a boca com a mão. Não, não, não. Minha voz é cheia de pânico quando a ficha do que acabei de fazer começa a cair. Se eu ficar aqui mais um segundo que seja, talvez não consiga fazer nada para contornar a situação. Sento-me. Agarro o colchão e tento fazer o quarto parar de rodar por tempo suficiente para distinguir a porta. O que foi que eu fiz? Caio de joelhos assim que a porta do quarto é aberta. Não sei se consigo me levantar de novo, então engatinho até o banheiro. Abro a porta e engatinho até a privada. Meto os dedos na garganta. Nada. Não sei se um dia chorei tanto. Não consigo pronunciar um som. Não consigo gritar. Não consigo respirar. Não consigo respirar, não consigo respirar. Tento me obrigar a vomitar de novo, mas não dá certo. Sempre que alcanço o fundo da garganta, meus dedos se retraem e não dá certo, não dá certo, não dá certo. Socorro. É patético. Minha voz é patética com o meu choro, e é assim que vou morrer. No chão do meu banheiro, deixando para trás o que está prestes a se tornar a carta de suicídio mais desprezível que alguém já escreveu. Isso não está acontecendo. Isto é um sonho. Estou sonhando. Quero acordar, por favor. Por favor, Deus, sussurro. Nunca mais vou beber, nunca mais vou roubar, nunca mais nem mesmo vou escrever outra carta. Por favor, por favor, por favor. Consigo engatinhar até a porta do banheiro. A porta do quarto de Utah é a mais próxima. Tento abrir, mas está trancada. Passo a bater. Utah! Bato na porta de novo. Sei que minha voz não é alta, mas tenho esperanças de que ele me ouça bater. Estou de 4, tonta demais para conseguir chegar à porta de outra pessoa. Não sei quanto tempo os comprimidos demoram a dissolver, mas não faz tanto tempo assim que tomei. 5 minutos? A porta de Utah se abre. Ele está de pé em cima da carta que escrevi. Nem mesmo nota, porque se abaixa e grita. Merritt? Agora ele está de joelhos, segurando meu queixo. Levanta meu rosto para ele. Sinto lágrimas, muco e baba cobrindo todo o meu rosto, mas ele não se importa com nada disso, porque limpa com a bainha da camisa. O que foi? Está passando mal? Nego com a cabeça e seguro seus braços, olhando-o desesperadamente. Utah, eu me ferrei. Está bêbada? Os comprimidos dela, digo, sufocando as lágrimas. Eu tomei. Não estava pensando, Utah, eu não estava pensando. Ouço outra porta se abrir e, segundos depois, Sagan está ao lado de Utah. Agora sinto medo demais para ficar mortificada. Que comprimidos? Pergunta Yutah. Merritt, do que está falando? Caio encostada na parede, em pânico, sacudindo as mãos que estão levemente dormentes. Da mamãe. Tomei os analgésicos dela. Yutah olha para Sagan e sei que eles tentam entender o que está acontecendo, mas eles não entendem. Eu tomei! Sagan tira Yutah do caminho. Chame uma ambulância! Ele me segura pela nuca e me empurra para frente, depois mete dois dedos em minha boca. Meu corpo tenta rejeitá-los, mas ele não se importa, porque mantém os dedos ali, e agora estou vomitando. Em todo o chão, cobrindo Sagan. Não consigo mais ficar de olhos abertos. Quantos comprimidos, Merritt? Faço que não com a cabeça. Eu não sei. Quantos você tomou? O pânico aparece em sua voz, como em minha pulsação. Ele pergunta insistentemente quantos comprimidos tomei. Não consigo me lembrar. Quantos foram? Roubei 8 outra noite. Acrescentei aos 20 que eu tinha roubado. 28, sussurro. Meu Deus do céu, Merritt. Seus dedos voltam à minha boca, encostando no fundo da minha garganta. A pressão que vem de dentro me lança para frente e vomito de novo. Ouço Yutah gritando ao telefone. Agora Luck está no corredor. Mob chora. Meu pai aparece e pergunta. O que foi? Mas o que está acontecendo? Abro os olhos e Sagan está contando em um sussurro acelerado e frenético. 22, 23, 24. Ele está concentrado no chão, mexendo no que acaba de sair de mim. Uma voz trêmula. 25, 26, 27, 28, ele grita. Depois ele me pega no colo e a voz do meu pai fala: leve-a para o sofá.